No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Por dentro da UFMG.
Calouros da UFMG vão ser recepcionados hoje. A cerimônia começa daqui a pouco, às 9 horas da manhã, com as boas-vindas do reitor Jaime Ramírez e da vice-reitora Sandra Goulart de Almeida. Os estudantes também vão ter a oportunidade de assistir a palestra sobre aspectos da vida acadêmica e sobre saber e opinião. Às 7 da noite é a vez dos calouros do curso noturno serem recepcionados. Informações sobre a programação em www.ufmg.br/prograde. Semana do Conhecimento da UFMG recebe inscrições de trabalhos. No âmbito da extensão, os trabalhos devem ser submetidos até 18 de setembro. Para a iniciação científica, o prazo é até 21 de setembro. Já as inscrições de trabalhos de graduação começam no dia 1º e vão até 21 de setembro. Os projetos vão ser selecionados via editais e avaliados por professores e coordenadores. Os melhores serão premiados. A Semana do Conhecimento da UFMG vai ser realizada de 15 a 23 de setembro. O tema dessa edição é Luminosidades, inspirado na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Informações em ufmg.br.
Educação.
Prorrogado até hoje o prazo para que estudantes pré-selecionados para o FIES segunda edição concluam a inscrição. O estudante deve acessar o site sisfies.mec.gov.br e clicar em Conclua sua inscrição. Depois deve validar as informações na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da Instituição de Ensino em até 10 dias contados a partir do dia seguinte ao da conclusão da inscrição. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, abriu consulta pública para coletar sugestões que ajudem a aprimorar o instrumento de avaliação de cursos de graduação de medicina. Segundo o INEP, a necessidade de atualização ocorre em função da renovação das diretrizes curriculares nacionais da área. Todas as instituições de ensino superior estão convidadas a participar. As propostas podem ser encaminhadas até o dia 4 de setembro. Saiba mais em inep.gov.br. Discutir os rumos da educação brasileira e definir passos para o país se tornar uma pátria educadora. Esse é o objetivo do 9º Simpósio Nacional de Pesquisa em Educação, que começa amanhã na PUC-Minas. Entre as mesas de discussão do evento estão dois assuntos polêmicos, gênero e sexualidade. Confira na reportagem de Maria Dulce Miranda.
Em meio à pressão de grupos religiosos, o estímulo às diversidades de gênero e sexual dentro da escola ficou de fora do Plano Nacional de Educação e de grande parte dos planos municipais e estaduais. Mas a discussão sobre esses dois temas vai ser colocada em pauta no Simpósio Nacional de Educação, como um caminho necessário para a construção de uma pátria verdadeiramente educadora. A questão do gênero vai ser tratada na mesa redonda Processos Educativos na Contemporaneidade, Religião, Gênero e Corpo, marcada para esta quinta, às 8h30 da manhã. Uma das questões que vão ser debatidas é a relação entre gênero e corpo, marcado por intervenções para reafirmar o gênero com o qual o indivíduo se identifica. Outro ponto da discussão são as identidades de gênero para além do feminino e do masculino. Para participante da mesa e professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC-Minas, Sandra Pereira Tosta, integrar as discussões dentro das escolas é o caminho para a pátria educadora.
Falar em pátria educadora é falar em pátria que quer pensar os seus sujeitos de forma integral. E são sujeitos que têm um corpo, que são um corpo, melhor dizendo, e que interagem com esse corpo, mostrando o que eles são, o que eles querem ser. E a religião necessita repensar muitas vezes os seus próprios princípios, que são princípios excludentes, de modo a manter ou a construir um diálogo profícuo para a formação das pessoas.
Já a mesa heteronormatividade, diferença e escolarização, na tarde dessa quinta, aponta na direção de que a diferença precisa ser reafirmada para a constituição do ser na sociedade, já que ser diferente não é uma ameaça, e sim uma forma de crescimento intelectual e de conhecimento de mundo. Na área da educação, a discussão parece ainda estar engatinhando, já que como a diversidade sexual fica de fora dos documentos oficiais, o assunto acaba ficando à mercê das escolhas de cada escola. Mas na avaliação do doutorando em educação da PUC Minas e coordenador do curso de pedagogia da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Belo Horizonte, Rafael Adriano, ser uma pátria educadora não passa por uma normatização da questão e sugere uma solução bem mais simples.
De que forma que essa sociedade ainda machista, ainda patriarcal, ainda heteronormativa estão reproduzindo esse pensamento sem as pessoas levantarem um questionamento sobre isso? De que maneira que a gente tem que pensar que isso pode ser desenvolvido nas práticas pedagógicas? Seria, de repente, uma questão muito do professor observar a própria prática, para ele pensar até que ponto ele está reproduzindo algo e não repensando uma nova maneira de pensar a sociedade, de pensar a educação, de pensar as relações entre as pessoas.
As atividades do 9º Simpósio Nacional de Pesquisa em Educação começam amanhã, às 5 da tarde, no campus Coração Eucarístico da PUC Minas. Para participar, é preciso ter feito inscrição. Saiba mais em ich.pucminas.br/pged/simpósio. Repórter Maria Dulce Miranda.
Agora vamos de serviço.
Pós-graduação.
A PUC Minas recebe inscrições para especialização Projetos Culturais com ênfase em Pastoral da Cultura, oferecido na modalidade à distância. O curso é direcionado aos agentes de pastoral, como leigos, religiosos e padres e demais profissionais que desejam conhecer e atuar na produção de projetos culturais que relacionam fé, cultura e turismo religioso. Inscrições somente até esta quinta-feira. Saiba mais em www.pucminas.br/virtual. Mestrado em Enfermagem da UFMG recebe inscrições até a próxima segunda, 31 de agosto. São oferecidas 49 vagas em 4 linhas de pesquisa: promoção da saúde, prevenção e controle de agravos, organização e gestão de serviços de saúde de enfermagem, cuidar em saúde e enfermagem e educação em saúde e enfermagem. O edital está disponível em www.enf.ufmg.br. Vamos à última dica de hoje. O programa de pós-graduação em Economia da UFMG, vinculado ao Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, recebe inscrições para 12 vagas de doutorado. São duas linhas de pesquisa, Economia e Economia Regional e Urbana. Inscrições até 5 de outubro. Saiba mais em cdplar.ufmg.br.
Ciência em Revista.
Pesquisadores conseguem demonstrar mecanismo que faz com que memórias traumáticas sejam gravadas em uma área do cérebro difícil de ser acessada pela mente consciente. De acordo com um estudo feito pela Universidade Northwestern nos Estados Unidos e publicado na revista Nature Neuroscience, o processo responsável pelo registro desse tipo de lembrança é mediado por moléculas diferentes das que codificam as memórias normais. Por meio de testes realizados em camundongos, os cientistas confirmaram a hipótese de que informações gravadas em um estado particular de humor só são melhor recuperadas quando o cérebro é posto novamente sob a mesma condição. Mas por que a compreensão desse mecanismo é tão importante? Pensamentos estressantes, como abusos repetidos na infância, se escondem como sombras no cérebro, protegendo o indivíduo de reviver a dor emocional. Isso até pode parecer uma coisa positiva, porém essas memórias suprimidas podem causar problemas psicológicos como a depressão. Por isso, desvendar os processos responsáveis pela codificação e guarda das memórias traumáticas pode abrir caminho para novas abordagens terapêuticas que ajudem o paciente a lidar com esse tipo de distúrbio. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que são destaque no noticiário internacional.
Pelo mundo.
Estados Unidos. Cientistas da Universidade George Washington criam nanofibra de carbono a partir do CO2 extraído do ar. A técnica pode baratear o material usado na produção de componentes eletrônicos e baterias. O sistema é alimentado por poucos volts gerados por energia solar. Bolívia. Pesquisadores da Universidade Mayor de San Simón desenvolvem aplicativo capaz de monitorar dados de pacientes, como pulso, oxigênio, pressão e temperatura, e enviar as informações via internet. A ferramenta pode ser útil em locais distantes, onde há necessidade de telemedicina. Uruguai. Cientistas do Instituto Pasteur estudam genoma dos uruguaios. O objetivo é entender a quais riscos à saúde a população está mais exposta por questões genéticas. As análises iniciais apontam que o genoma dos uruguaios não é tão europeu como se crê, mas uma mescla de vários povos. Áustria. Físicos da Universidade de Viena mostram que cálculos feitos por computadores quânticos não precisam ocorrer em ordem... pré-definida para darem resultados concretos. De acordo com um estudo, cálculos desordenados podem permitir a execução de operações de forma mais eficiente.
O FMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Breno Rodrigues e coordenação de Paula Alckmin. Continue ligado em 104,5 FM ou ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu o FMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da UFMG Educativa.